Professor, eu gostaria de começar falando sobre o paracetamol. O que é o paracetamol?
Paracetamol é um remédio para tirar dor e febre, um dos produtos mais vendidos no mercado nacional e internacional, e que é considerado inicialmente um remédio isento de prescrição médica que você pode encontrar em qualquer farmácia. Também é o remédio que está presente na maioria dos comprimidos e formulações antigripais. Justamente esse é o risco de pessoas usarem hiperdosagem, né, por causa da gripe, e que toma paracetamol como comprimido e também que está associado aos remédios antigripais.
O que, que causa, que prejudica as crianças quando tomado na gravidez?
Pois é, o que está acontecendo é que o paracetamol está alardeado em própria propaganda das empresas e também por alguns órgãos sanitários como sendo um analgésico e antipirético, né, mais seguro. Isso não é verdade, longe de ser. Esse estudo de Barcelona mostrando justamente uma correlação muito grande entre o consumo desse remédio pela mãe grávida, certo? Isso largamente difundido entre obstetras e ginecologistas, aumenta o risco da criança na infância e depois na idade escolar de ter uma incidência muito maior de autismo, certo? E também de hiperatividade. Foi um estudo muito grande feito toda a Espanha e chegou a uma conclusão que o risco era muito grande, ia ser cerca de 3 a 4 vezes maior. Isso é muito mais importante hoje em dia, Sandra, porque os números de crianças com autismo aumentou muito. A incidência de autismo praticamente quintuplicou, ou seja, aumentou 5 vezes nos últimos 7 anos. Sem falar de hiperatividade na escola, né? Então, cada vez mais, nós estamos vendo crianças, principalmente do sexo masculino, tendo hiperatividade. E esse, só para ter uma ideia, a Anvisa anotou que nos últimos 4 anos, a venda de remédios para tratar déficit de atenção e hiperatividade aumentou 4 vezes no Brasil.
Professor Ong, pelo que o senhor está me explicando, ele é prejudicial, o paracetamol, não só para a criança, para o feto, mas também para a mãe que toma, é isso?
Sem dúvida. Também tem esse grande problema quanto à mulher grávida e também para a população em geral. Cada vez mais acumulam evidências que o paracetamol também prejudica não apenas a criança em desenvolvimento no útero da mãe, mas também após nascer. Então, dois estudos mostraram que o paracetamol usado na infância, quanto mais usado, a criança tem maior risco de ter crise de asma não genética, ou seja, asma, que era falso chiado, falta de ar, que não é causado por alergia familiar genética. Outro estudo já feito alguns anos atrás, 300 anos atrás, na Europa, em toda a Europa, em mais de 14 milhões de habitantes, mostrou que o paracetamol é a principal causa de chiado e bronquite não genética, ou seja, asma também não genético, na população. E esse risco era maior quanto mais paracetamol a pessoa consumia. Então, uma pessoa adulta que consumia pouco paracetamol e tinha menor risco de desenvolver chiado. E crianças e pessoas que tomam paracetamol com frequência para dores articulares, artrite, etc., eles tinham maior risco de desenvolver asma. Outro estudo mais recente, ainda agora fazem 2 meses, nos Estados Unidos, mostrou que o uso de paracetamol entre uma população adulta diminui reações psicológicas adversas. Eles deram para um grupo de adultos, 60 adultos, uma quantidade normal de paracetamol e contaram uma história. E demonstrou que aquelas que tomaram paracetamol em relação ao placebo tinha menor reação de compaixão e de afetividade, enquanto que as pessoas que não tomaram tinham reações normais. Ou seja, ao tomar paracetamol, parece que isso diminui a sensibilidade das pessoas a sentir pena ou compaixão em relação às pessoas que não tomam. Também nessa época de dengue e outras doenças, zika, chikungunya, é importante lembrar que o paracetamol, pelos seus efeitos sobre o fígado, é um dos remédios menos indicados para tratar a febre da dengue, por 2 motivos. Primeiro, porque o paracetamol pode afetar e pode destruir o fígado, assim como o vírus da dengue. E segundo, por ele ser menos duradouro, esse é o efeito, e ter que usar doses maiores para controlar a febre da dengue, facilmente a pessoa atinge o nível tóxico que pode também afetar a função do fígado. Então, são vários alertas saindo na literatura mundial dizendo desse problema do risco de usar paracetamol sem controle. Para o lado das mães grávidas, tem mais dois trabalhos recentes também que mostram o seguinte, que o uso de paracetamol pela mulher grávida aumenta o risco do menino do sexo masculino, né, neném do sexo masculino, apresentar criptorquidia, ou seja, o testículo não desce. Então é preciso, após nascer, fazer uma cirurgia para levar o testículo dentro da bolsa. Aumenta também o risco de infertilidade masculina. E o outro trabalho, há 2 anos atrás, isso nos Estados Unidos, já está consolidado, que o uso de paracetamol pela mãe grávida aumentava também o desenvolvimento de problemas respiratórios, sobretudo asma, no nenê que nasce se a mãe usou paracetamol durante a gravidez. É sinal de que todo remédio deve ser usado com cuidado. Sem dúvida, paracetamol tem sua utilidade para controlar a febre e dor, mas tem que ser usado com muito cuidado, com dose bem definida, e nunca se deve abusar de qualquer remédio, mesmo que aparentemente ele possa ser isento de prescrição e considerado até seguro. Acho que remédio é remédio, certo? Então deve ser usado com muito cuidado.
Dr. Anthony Ong, existe um substituto para o paracetamol?
Alguns estudos têm mostrado, em comparação com o ibuprofeno, que o ibuprofeno é mais seguro, é um pouquinho mais caro, mas ele é mais seguro e mais eficaz para o paracetamol. E tem a nossa velha dipirona, né, que também é bastante seguro. Ele tem sido falsamente criticado por ter ações sobre a coagulação, sobre a defesa imunológica, mas não, outros estudos mostraram que isso não é verdade. Então nós temos o dipirona e o ibuprofeno, que são medicamentos tão mais eficazes para o paracetamol e muito mais seguros que essa.
Existe alguma pesquisa desses dois medicamentos que o senhor citou com algum efeito colateral por enquanto ou ainda não?
Não, então, todos esses efeitos que nós estamos falando são estudos colhidos de farmacovigilância, ou seja, estudos populacionais, em grandes populações, colhendo as informações sobre efeitos adversos. Então, nesses estudos populacionais feitos tanto na Espanha, como na Europa, como na América Latina, um trabalho muito bem feito por Nelson Hammerschlag, tem mostrado que realmente a dipirona é bem mais segura que a paracetamol. E quanto ao ibuprofeno, também vários estudos, não tão grandiosos, porque é um remédio relativamente novo, também mostrando a segurança e eficácia do ibuprofeno no controle da dor e da febre. Lembrar que ibuprofeno, apesar de ser um anti-inflamatório, não esteroidal, ele destaca dos outros por não apresentar os mesmos riscos dos outros anti-inflamatórios.